Ele fez um estudo em Tomás de Aquino que se tornou muito, muito interessante. Olhem aqui na contracapa da obra o que o Etienne Gilson escreveu, que é um filósofo tomista. Ele diz assim, ó, estudei Tomás de Aquino a minha vida inteira e nunca teria sido capaz de escrever um livro como este. Olha só, de um sujeito que nem teólogo era. Mas é um livro muito, muito instigante, ele é muito agudo nas observações dele e ele traz um oxigênio novo pela visão de fora que ele traz. Essa parte que eu separei para os senhores, ela é uma parte que mostra a passagem, o trânsito, e que é um dos momentos muito delicados em elementos como os prejuízos. Quando a gente fala numa verdade subjetiva, vocês conseguem antever algo como uma verdade em mudança? Ou mais vocês veem uma verdade parada, estática? Mudança? É? Olha.
Pela própria situação de vida da realidade, né? Que todo momento movimento de estrada, isso, né?
Sim, é. É porque, assim, ó, o usual numa sociedade como a nossa, numa cultura de época como a nossa, é que quando você fala assim, ó, eu acredito em algo, não, isso é assim, tal coisa, quando a pessoa expressa uma verdade, é usual que se imagine, não é uma regra, que a pessoa tem aquilo como sólido, constituído. Então, uma pessoa diz para você, eu acredito em Deus. Você fica pensando, bom, ela acredita num Deus, então ela está mudando, esse Deus também está mudando, ou você tem para você, você assume para você que ela tem aquilo cristalizado, constituído, pronto, acabado? Provavelmente essa última, não é? É parte das nossas crenças sobre as crenças. E isso é falacioso e muitas vezes impeditivo no processo de compreensão das crenças, como nós vamos ver agora, nesse livro de Chesterton, Santo Tomás de Aquino, uma biografia. Vamos ver aqui. Alberto de Suábia, olhem que interessante esse trecho, gente, que coisa, que ilustrativo para os nossos estudos aqui de hoje. Alberto de Suábia, acertadamente denominado o Grande, foi o fundador da ciência moderna. Mais que ninguém, foi ele que contribuiu para preparar o processo que transformou o alquimista no químico, o astrólogo no astrônomo. É estranho que, tendo sido no seu tempo, por este aspecto, quase o primeiro grande astrônomo, figure agora na lenda quase como o último astrólogo. Os historiadores sérios vão deixando de lado a ideia absurda de a Igreja medieval ter perseguido todos os homens da ciência como feiticeiros, o que está muito próximo de ser o contrário da verdade. Se o mundo algumas vezes os perseguiu como a feiticeiros, outras vezes de maneira oposta os seguiu por feiticeiros. Só a Igreja os considerava real e unicamente homens da ciência. Muitos clérigos investigadores foram acusados de magia por fabricar lentes e espelhos. Acusavam-nos os seus vizinhos rudes e rústicos, e naturalmente teriam sido acusados igualmente se os vizinhos fossem pagãos, puritanos ou adventistas do sétimo dia. Mas, até neste caso, eles teriam mais sorte em ser julgados pelo papado do que se fossem simplesmente linchados pelos leigos. Que coisa, né? Vamos adiante. Esse que coisa, né? É eu que disse, não, o Chesterton, não. O pontífice católico não denunciou Alberto Magno como feiticeiro. Foram as tribos semipagãs do norte que o admiraram como tal. São as tribos semipagãs das atuais cidades industriais, os leitores dos livros de sonhos, dos folhetos dos charlatães e dos profetas jornalistas que ainda o admiram como astrólogo. Admite-se que o conjunto de sua ciência conhecida, de fatos estritamente materiais e mecânicos, era espantoso para o homem do seu tempo. É verdade que em muitos outros casos havia certa limitação aos dados da ciência medieval, mas por certo isso nada tinha que ver com a religião medieval. Porque os dados de Aristóteles e da grande civilização grega foram, em diversos aspectos, ainda muito mais limitados. Mas com efeito, não é tanto uma questão de acesso aos fatos como atitude para com eles. A maior parte dos escolásticos, se fossem informados pelos únicos informadores que tinham, do que possuíam tão somente um chifre e de que a salamandra era capaz de continuar viva no fogo, utilizariam isso mais como ilustração de lógica do que como incidente da vida. O que em verdade diriam era: se um licórnio tem apenas um chifre, dois licórnios têm tantos como uma só vaca. Chesterton, Santo Tomás de Aquino, uma biografia. Recomendo. Interessante quando criaturas de outras áreas vêm trazer um oxigênio novo para as nossas. Muito interessante. Esse trecho, ele abre para nós uma ponte generosa e nos liberta de uma clausura acadêmica impiedosa. Quando tratamos de verdades, por favor entendam que algumas verdades estão em construção, algumas verdades elas estão em movimento, se desfazendo, refazendo e andando, e algumas estão morrendo. Como entender estes elementos só via historiografia, somente via um estudo da estrutura do pensamento no contexto categorial, lá nos exames das categorias? É assim que nós entendemos essas coisas, sob pena de cometermos o que vocês acabaram de ver aqui no livro de Chesterton. Quer dizer, esses aforismas, esses arroubos que mutilam o próprio entendimento da questão. Agora vamos investigar questões nossas. Quando no consultório nós trabalhamos com a historicidade de uma pessoa, quando no consultório nós lidamos com elementos muito sérios, muito fortes quanto a isso, o que usualmente nos chega? Observem o que é bem prosaico aqui e as maneiras de identificação. Em boa parte dos casos a pessoa vem: doutor, por que eu não consigo fazer tal coisa em minha vida? Claro que isso é uma proposição negativa, não é? Porque coloca a dupla função segundo a qual ela deveria fazer, ter ou ser algo que ela não tem, não é, etc. Quer dizer, estamos lidando com sistemas de translados, não tem problema. A pessoa já nos oferece aqui o esquema resolutivo pronto para trabalharmos. Ou então a pessoa chega e diz: eu nunca serei nada nessa vida. Essa é que é a grande verdade. Ou então, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Para mim nada nunca foi fácil, sempre foi assim, difícil. Eu tenho certeza que eu sei como vão acabar as coisas. Estes são alguns dos prejuízos muito usuais que nós encontramos no consultório. Existem prejuízos que são apenas pontuados, mas não nomeados. Por exemplo, mal-estar. A pessoa sente um mal-estar na existência, uma angústia, uma insatisfação, algo muito forte dentro dela que ela não sabe nomear. Pode se tratar de um prejuízo, uma verdade subjetiva que se expressa nesse mal-estar, tipo: a vida é uma droga, nada vale a pena, tudo é uma grande porcaria e eu estou até o topo da cabeça de tudo isso que eu não aguento mais. Pode se expressar nessa forma: um mal-estar sensorial, um mal-estar no pensamento, um mal-estar afetivo, eu não sei, isso aí vai ao infinito. Mas são os modos como os prejuízos chegam. Às vezes eles chegam na pontuação na forma de uma acusação. Doutor, eu tenho certeza que a minha esposa me trai. Eu ainda não tenho uma prova disso, mas eu tenho certeza, estou cuidando. Vê se pode uma coisa dessas. A questão do prejuízo é que, diferentemente do que ocorre com alguns elementos, muitas vezes ele já é o espelho que ele promove. Vou explicar isso para vocês. Quando você ama uma pessoa, por exemplo, o amor não precisa muitas vezes da contrapartida. Pelo caráter de direcionamento e sentido que ele ocupa, muitas vezes por si ele se resolve. No caso do prejuízo, muitas vezes não. A verdade, ela fabrica as provas. A verdade, ela fabrica o elemento, o objeto que não está lá, que é pontuado. Aliás, eu até separei aqui, em outra parte do livro, isso que eu estou dizendo. Eu só... Aqui, ó, querem ver? Se vocês estranharem o que eu vou ler aqui, porque aqui é o que sucede às provas de Tomás de Aquino, que ele examina as provas e depois, né, dos caminhos até Deus, e aí ele entra por aqui. Então, qualquer coisa o professor volta e explica melhor. Olhem aqui que interessante. É a intensa retidão do sentido da relação entre o espírito e o objeto real exterior ao espírito. Essa estranheza das coisas, que é a luz de toda a poesia, e em verdade de toda a arte, está de fato relacionada com a sua realidade, ou o que se chama sua objetividade. O que é subjetivo torna-se sempre pesado, e é precisamente o que é objetivo que é estranho neste imaginário. Nisto, o grande contemplativo é diametralmente o oposto do falso contemplativo, do místico que olha somente para o interior da alma, ou do artista egocêntrico, que se afasta do mundo e vive somente no seu próprio espírito. Segundo Santo Tomás de Aquino, que vai ficar melhor para os senhores, ó, o espírito atua livremente por si. Vou repetir. Segundo Tomás de Aquino, o espírito atua livremente por si, mas a sua liberdade consiste exatamente em achar caminho para a liberdade e para a luz do dia, para a realidade e para a terra da vida. No subjetivista, a pressão do mundo empurra a imaginação para dentro. No tomista, a energia do espírito impele a imaginação para fora, porque as imagens que procura são coisas reais. Isso é um dos pontos muito fortes na filosofia de Tomás de Aquino, tá, pessoal? Muito lá na Faculdade Católica de Anápolis, que é tomista, e tivemos tantas querelas sobre esses assuntos aqui, tanta coisa, tanta água já rolou, meu Deus, vamos adiante. Toda a sua sedução e magia, por assim dizer, consiste em serem coisas reais, coisas que não se encontram com o olhar para o interior do espírito. A flor é uma visão porque não é só visão, ou se quiserem, é visão porque não é sonho. Nisto reside para o poeta a estranheza das pedras, das árvores, dos objetos sólidos. São estranhos por serem sólidos. Estou falando primeiramente a maneira poética, papá, papá, papá. Esta parte, ela é emblemática, ilustrativa para os nossos propósitos. Entre outras razões, porque abre este horizonte nosso. Algumas verdades, aliás, não poderiam sequer ter este nome de verdade, porque elas ocupam mais o espaço da conjectura, da pesquisa. Mas é como se a pessoa que estivesse nesta demanda da pesquisa, da conjectura, tomasse essa movimentação como a verdade, que às vezes não está formada, ok? Para ela isso é a verdade, essa procura, essa demanda, este vir a ser. Eu sei, o conceito aqui falha, não é, na abrangência das características. O que a gente vai fazer? Estamos falando de alma, de existência, é assim mesmo. Como os meus alunos queridos podem aqui poder se localizar nesse emaranhado? Que eu sei que não é fácil. Olhem, eu vou passar para vocês algumas concepções bem singelas. Bem singelas. Quando na historicidade de uma pessoa, ela disser para vocês coisas como: estou certo, estou convicto, eu acredito, isso é dessa forma. Ou então, é óbvio, claro que é. Quando ela nomear isso, esses termos, essas proposições, muito provavelmente ela estará nos trazendo, doutor, isto que eu estou lhe falando é uma verdade subjetiva para mim. Eu acredito nisso. Claro que, como vocês acabaram de ver nas palavras da interpretação da teoria de Tomás de Aquino, isso fica muito, muito aquém, não é? Quer dizer, quando Tomás de Aquino coloca os princípios de verdade, e aqui vocês sabem, não é? Ele se afasta de Platão. Quer dizer, Platão nos tira o corpo, Tomás de Aquino nos devolve o corpo. Não, não, senhores. Nesse ponto, nós estamos de volta a Aristóteles. Não é? Ele diz, não, a flor está aí, ela precisa estar aí. E se eu morrer, ela continua aí fora, está aí. Quer dizer, é essa devolução da corporeidade em Tomás de Aquino, como uma afirmação e, claro, como um ato de certeza, para quem tem suas construções imagéticas, para quem constrói seus prejuízos prescindindo da imagem, é tremendamente complicado. Na Faculdade Católica em Anápolis, eu tenho muitos alunos lá, muitos padres e alguns tomistas, para eles há todo um tipo de conversação complicada aqui. No consultório, olhem o que acontece. E falando desse aspecto da fé, por exemplo, algumas pessoas prescindem do dado da materialidade para poderem aprofundar a fé. Então, para algumas pessoas, se você tentar associar o prejuízo, a fé, ao sensorial e diz para ela, olha, pegue o tercinho, pegue Nossa Senhora e olhe para ela, converse com ela, você afasta a pessoa da fé, que você tentaria aproximar. Porque alguns vão exercitar a fé longe desses elementos. Quer dizer, eles, não precisa me colocar uma imagem. A minha fé se fortalece sem as imagens, pelo elemento subjetivista. Curiosa e peculiarmente, algumas vezes essas imagens que não estão aqui fora, como essa flor que vocês estão vendo aqui, ele constrói por dentro, na imaginação, com uma materialidade ainda maior que essa que está aqui. Nesse caso, há uma falsa suposição, porque, você, na verdade, a pessoa precisa da imagem, só que ela precisa da imagem que ela constrói dentro da cabeça dela, como elemento fundante da verdade dela, não aqui fora. Aqui fora enfraquece. São pessoas que a verdade delas é calcada no que elas pensam. E alguns levam isso tão longe que eles assumem aquilo que eles refletiram, pensaram e concluíram como real. Porque está na cabeça deles. Queira você ou não. Conclusões assim impressionantes, sem qualquer lastro existencial e que a pessoa tem. Olhem, o Leibniz, nessa obra que eu separei para vocês, os ensaios dele, que são os diálogos famosos, né, que ele fazia, ele nos dá um exemplo tremendo sobre isso. Olhem aqui o que ele coloca. Aqui no Teófilo, quando o Teófilo conversa, né, com o Filaleto. Olhem o que o Teófilo coloca aqui, quando eles estão conversando sobre os conhecimentos gerais. Ele dá um exemplo clássico disso. Ele diz assim, ó, o conhecimento tem ainda um sentido mais geral, diz o Teófilo, de sorte que se encontra também nas ideias ou termos, antes de chegarmos às proposições ou verdades. Nem vou comentar isso, vou direto para o... Pode-se dizer que aquele que tiver visto com atenção mais retratos de plantas e animais, mais figuras de máquinas, mais descrições ou representações de casas ou de fortalezas, que tiver lido mais romances engenhosos, ouvido mais narrações curiosas, este, digo eu, terá mais conhecimento que um outro, mesmo que não houvesse uma só palavra de verdade em tudo o que viu, representado ou ouviu. Com efeito, o hábito tem de se representar no espírito muitas concepções ou ideias expressas e atuais, e isso o torna mais apto a conceber o que se lhe propõe, e é certo que ele será mais instruído e mais capaz do que um outro que não viu, que não leu, nem ouviu nada sobre a condição de que certas histórias e representações não considere verdadeiro o que não o é, e que as suas impressões não impeçam de discernir o real do imaginário ou o existente do puramente possível. É belíssima essa conversação que eles fazem aqui. O outro vai contrapor agora imediatamente isso que o amigo está colocando, Leibniz, nos diálogos dele sobre conhecimento. Bem, é muito fácil, se você entrar por um academicismo, se perder nesse emaranhado e começar a questionar. E agora, professor? Não se preocupem. Voltem à historicidade da pessoa. Voltem à base sistêmica dela e logo vocês se acham de novo. Alguns precisarão do dado externo para acreditar. Na historicidade dessa pessoa aparece. É óbvio que isso que eu estou falando para o senhor é verdade. Pergunte para ciclano, para beltrano, para fulano. Ou então vá lá ver o rochedo, quer dizer, a verdade dele é confirmada por um registro externo. Outro diz, é óbvio que isso que eu estou falando é verdadeiro, e apresenta em seguida a amarração com o sistema de verdade que tem. Eu sinto isso, doutor. Ninguém está me falando. Verdade atrelada ao tópico sensorial, tópico 3, que já vimos. Outros colocam esses elementos como fugidios, como pequenos fantasmas existenciais. Aí o espaçamento linguístico dá derivações como: é óbvio que isso é verdade, os indícios todos apontam para isso. Indícios. Indícios. Sim.
Professor, uma outra coisa que eu gostaria de comentar e que o senhor pudesse corrigir, se der, não, é que um outro fenômeno que é possível ser encontrado é que algumas verdades subjetivas, elas não seguem rigorosa e universalmente padrão em todos os espaços da existência da pessoa. Há quem tenha formulações de verdades subjetivas de acordo com os papéis existenciais desempenhados, mesmo que nós criamos ou afirmemos que existe uma relação tópica da existência.
Isso mesmo, isso mesmo. Não segue muitas vezes padrões. Outras vezes, a pessoa, e isso que eu vou dizer agora é muito comum, vocês vão ver tanto isso no consultório, gente, tanto, tanto. São pessoas que fazem os prejuízos por pautas da racionalidade. Então eles provam para você. Olha, eu vou provar para você por que tal coisa é verdade. Como se a razão fosse o lastreamento suficiente, bastante, para tornar uma coisa real ou não. O mais curioso aqui que eu acho assim na clínica sobre esse aspecto é que às vezes o sujeito, ele é um místico, ele é uma pessoa, ele é espírita, ele é médium, ou ele é católico, é sacerdote, ou é um rabino judeu, enfim, é um sujeito que tem todo um arcabouço profundo nas questões do transcendente, mas seus prejuízos são amarrados por um sistema totalmente lógico cartesiano. Então a pessoa diz, olha doutor, eu acredito que as pessoas são assim porque, e dá uma justificativa racional. O curioso é que quando tais pessoas têm problemas existenciais, quando têm problemas de foro íntimo, vão encontrar coordenadas e eixos de equivalências diferentes, disparatadas, às vezes uma apontando para um vetor e outras para outros, e a pessoa não vai saber se orientar. As verdades pelas quais ela se pautou como uma bússola a vida inteira falham pelas coordenadas divergentes e a pessoa fica perdida. Quando há um abalo forte no sistema de crenças de uma pessoa, e isso para ela é importante, posso dar um exemplo para vocês aqui, bem singelo. Vamos supor que você chegue em casa, seu marido, sua esposa procura você e diz, eu não acredito mais em você. Assim como eu estou dizendo, com essas palavras. E você que conhece ele e ela sabe que a coisa é séria. Você diz, o que houve? Você quer saber o quê? Por que que ele não acredita mais em você, não é assim? Olha o que que isso testemunha de nós, da nossa própria procura aqui. Mas tudo bem, aí a pessoa mostra. Uma carta de amor que achou lá, para você. Você tem 10 anos. De um admirador, de uma admiradora secreta. Você escondeu. Tem até lágrimas suas lá na carta ainda. Aí ela diz, não acredito mais em você. Eu acho que, pelo que eu sei dos meus alunos, que vocês diriam, bom, então acabou, né? Acabou o casamento, acabou tudo, vai embora a pessoa. Por quê? Quem diz que o tópico 5, prejuízo, tem essa força toda? A pessoa vai dizer, não, eu só não acredito mais em você. Para mim agora você é uma grande mentirosa, um grande mentiroso, mas não, isso não tem nada a ver com amor. Continua amando. Você, mas como? A pessoa diz, olha, você não estudou filosofia clínica? O tópico 5, prejuízos aqui, não conversa com as emoções do tópico 4. Então tá tudo bem, o amor continua, só que eu acho que você é uma mentirosa. Um mentiroso, não acredito mais. Quando você me disser, eu vou até ali comprar pão, eu acho que você vai poder fazer qualquer coisa. Até comprar pão, mas não acredito mais. Estão vendo? Agora ficou bem chão, né? Vamos a outros exemplos aqui para ficar bem concreto, bem, bem no chão aqui. Então eu estava falando que quando um prejuízo quebra e ele era o centro da pessoa, quer dizer, era fundamental para a pessoa naquele contexto, daquela forma, e a pessoa quebra o prejuízo, aquilo que ela acreditava, que ela tinha, às vezes isso pode ser bem dilemático. Quando é um prejuízo nocivo, algo que era impeditivo à vida da pessoa e quebra, algumas pessoas sentem um grande alívio, retomam suas vidas, suas coisas, mas aqui existem fatores que nós precisamos observar. Olha, deixa eu fazer uma alegoria com os senhores, tá? Tipo uma alegoria, um mito da caverna. Vamos supor que hoje cada um de nós chegue em casa e encontre uma espécie de anjo na garagem para conversar conosco. E esse anjo diz, eu tenho acompanhado o seu sofrimento. E você pensa, isso é brincadeira. Ele diz, olha, eu não tenho muito tempo, eu vou provar que eu sou um anjo e com duas ou três coisas e pronto. Pense uma coisa, e você pensa... que deixou a porta do carro aberta. Ele disse, você pensou que deixou a porta do carro aberta. Ele te dá 4 ou 5 provas e você diz, de fato, você é um anjo. Já estou acreditando. Ele diz, então, eu tenho acompanhado você. Você não precisa sofrer tanto nisso, não. Olha, eu vou te explicar o que está acontecendo. E aí você convida para sentar, você já ficou amigo do anjo. E ele diz, olha, tudo isso aqui é um sonho. Você não leu a 6ª meditação cartesiana, que ele questionava, tipo Matrix? É tudo um sonho. Agora você está deitado num planeta que fica exatamente atrás de Júpiter, para você entender bem onde você está. Você está numa cama muito confortável, com um fone de ouvido, e tudo isso que está acontecendo aqui, você programou para acontecer lá. Quer que eu te conte os próximos capítulos? Se eu quero, claro, quero. O que vai acontecer? Bom, primeiro assim, ó, você quer melhorar, ou quer continuar com tudo como está. E aí você diz, não, por favor, agora o assunto interessou. Ele disse, então, olha, primeiro você tem que saber que lá você programou tudo que você está vivendo. Você queria passar por isso, você achou que você ia aprender com isso e tudo mais. Mas dá para mudar, quer mudar? Diz, quero. Então você tem que me dizer, eu vou lá e reprogramo lá, pronto. Aí alguns vão dizer, mas eu quero acordar, então. Não, acordar não dá, porque é um relógio, entende? Você tem que cumprir mais aqui muito tempo, muitas décadas ainda. O que a gente pode mudar é assim, vamos reverter toda essa situação, você quer? Que a partir de amanhã já tudo comece a melhorar, conforme o que é melhorar para você? Quer isso? Opa, olha que beleza! O que ele está fazendo é modificar todo um sistema codificado de crenças que muitos não acreditam mais diante de uma explicação de conformidade outra maior. Para muitas pessoas no dia a dia, prejuízos muito insidiosos, muito pesados, somente podem ser mudados assim, mediante uma explicação maior que abarque todas essas coisas, as justifique e as torne irrelevantes diante dos contextos, e aí sim a pessoa vai. As grandes revoluções da história da humanidade foram feitas assim, imensas. Não é preciso receber um anjo para fazer esse olhar. Vocês têm na filosofia clínica coisas como deslocamento longo. Você leva a pessoa lá longe, faz a pessoa observar de lá para cá. Para alguns, para os quais elementos como estes que eu pontuei agora são importantes, isso é quase uma quebra de discurso existencial. A pessoa se liberta das algemas dela. Aquilo que antes aprisionava, imediatamente passam a vicejar como oportunidades, aprendizagem. Está livre. Livre. Parte dos padecimentos de alguns é o quanto eles estão encarnados por dentro na questão. No sentido heideggeriano da palavra, encarnados.
Bem, temos ainda assuntos aqui sobre isso, tá, pessoal? Temos mais 10 minutinhos de aula, vamos fazer valer esse nosso tempo. Observem outra coisa sobre os prejuízos. É um testemunho muito forte para nós, criaturas humanas, que em fevereiro de 2015 nós ainda tenhamos que trabalhar de maneira tão bruta, com algo tão pesado quanto um prejuízo. Sabe, um prejuízo é tão arcaico quanto uma barata. É um fóssil vivo. É extremamente rudimentar que criaturas como nós, que já têm dados de espiritualidades tão profundos, dados de transcendência tão grandes, ainda tenhamos coisas tão arcaicas como os prejuízos. Eles são extremamente assim, para a nossa época, eles são dobras, eles são elementos que atrasam o nosso passo, mas ainda necessários à nossa época.
Não tem como viver sem eles.
Hoje em dia ainda não há. Eles estão muito arraigados na nossa formação estrutural de mente, no nosso sistema organizativo. De pensar as coisas, de senti-las, de vivê-las ainda. Mas num futuro muito próximo, que já podemos alcançar, se não com a mão, com os olhos, eles, como alguns outros tópicos, deixarão de existir. Prejuízos, armadilhas conceituais estão com os dias contados, literalmente contados. Dificilmente sobreviverão. Ok? Os que vêm logo aí depois de nós, talvez nós mesmos já não precisarão mais viver com isso. Como é possível? De várias formas. Com aprendizagens instantâneas. Alguns aprenderão tudo de novo, porque as experiências serão tão variadas e amplas e diferenciadas que o que você aprendeu numa área já não vai servir para outra. É parte da semana de estudos esse ano no Uruguai. As sinonímias, quando agora mergulharmos, logo de cara elas já deixam para trás isso aí. A vivência disso é extremamente libertadora. Você poder se aproximar de algo, finalmente pelas coisas que se anunciam, e não mais por essa forte armadura medieval de certezas prontas, de verdades prontas. Isso é extremamente incapacitante para algumas experiências. Há pessoas, por exemplo, que elas não conseguem amar mais por conta dos prejuízos. Eles criam uma barreira diante do tópico emoções. O amor magoa. Amar, quem ama sofre. Isso é quem confia perde. E não sei o quê. Os prejuízos foram lá, cercaram as emoções e deixaram o coração sem poder respirar. Outras vezes os prejuízos vão lá no tópico 1, encilham tudo, fragmentam para um lado ou para o outro. Okay? Eu sei que o que eu vou dizer parece bastante grotesco, mas assim, ó, é tão ruim você acreditar que todo mundo é bom, tudo é bonito e perfeito, quanto é ruim acreditar no contrário.
O mais indicado seria libertar o coração, a alma, para que pudesse viver as coisas e concluir a partir das vivências, deixando essas conclusões em aberto. De tal forma que um dia, quando você fosse magoado, você compreendesse aquela pessoa, naquele contexto, me magoou. Não as pessoas, não a vida, não todos os contextos. Nesse dia, então, nós estaremos livres dessas amarras tão pesadas. Mas é ainda bastante improvável, ok? Na nossa época é muito comum o padrão segundo o qual uma mágoa é universalizada, se transforma num rochedo, num prejuízo, e aí a pessoa esparrama para várias áreas e tudo, como vocês viram nas obras que vimos hoje na aula e tudo. Mas estamos trabalhando para isso. Quanto mais aprofundarmos, mais poderemos de fato chegar a isso que se chama humanidade, vida, transcendência. É esse o trabalho da filosofia clínica.